controle de gastos. Em evento com empresários, presidente Michel Temer defende teto de despesas do governo para retomar o crescimento e manter políticas públicas.
Governante que gasta demais, sem disciplina, suprime empregos, compromete o sistema público de saúde e a rede pública de escolas. A irresponsabilidade fiscal é um veneno que corrói os direitos sociais.
Polícia Federal, Força Nacional e Forças Armadas vão atuar nas eleições neste domingo para garantir segurança em locais de votação e apuração.
Direito garantido. Pessoas resgatadas de condições semelhantes à de trabalho escravo têm prioridade para receber seguro-desemprego.
Sexta-feira, 30 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Boa noite. Atrair investimentos para aumentar a geração de empregos, além de reduzir gastos.
Duas das principais ações do governo federal para retomar a confiança e o crescimento do país foram apresentadas hoje pelo presidente Michel Temer a empresários que participaram de um evento em São Paulo.
Temer falou sobre o bom relacionamento com o Congresso Nacional, que tem ajudado a colocar em prática algumas propostas, e citou a manutenção de programas sociais.
O presidente Michel Temer descreveu as principais frentes de trabalho do governo, disse que busca a pacificação nacional e responsabilidade fiscal, listou medidas adotadas pelo governo para reduzir gastos e ressaltou o bom diálogo com o Congresso Nacional e a manutenção e aprimoramento de programas sociais que dão certo, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Segundo Temer, o governo trabalha para evitar aumento de impostos e, por isso, é preciso aprovar a proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior.
A aprovação desse projeto é fundamental para evitarmos uma espiral inflacionária e uma recessão mais profunda. Só para os senhores terem ideia, se essa proposta não for aprovada, a dívida bruta poderá chegar a 100% do PIB em 2024, o mesmo antes. Será a falência do Estado brasileiro.
O presidente destacou ainda que sem controle das contas públicas não é possível garantir direitos sociais.
Sem o controle dos gastos, não há confiança que se traduza em investimentos e consumo. Sem o controle dos gastos, seriam insustentáveis as políticas de habitação, saúde e educação.
A atração de novos investimentos, segundo Michel Temer, deve ajudar o país a solucionar um dos maiores problemas sociais de recessão econômica, que é a falta de emprego.
Nós lançamos há pouco tempo um plano de parcerias e investimentos, até criamos uma secretaria especial, mostrando que em pouquíssimo tempo nós abrimos espaço para concessões em 34 setores na área de portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, óleo e gás. Nós estamos abrindo o mercado para isso, né? Portanto, eu posso dizer-lhes que o diagnóstico de nossos problemas está claro. O rumo para a reconstrução do nosso país já foi traçado, por isso que eu repito, de que faremos juntos a travessia para um país mais moderno, mais próspero e mais justo.
Michel Temer também indicou a importância da reforma da Previdência para garantir o pagamento das aposentadorias e afirmou que a base curricular do novo ensino médio vai ser formulada a partir de discussões feitas por especialistas do setor. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil.
Para garantir a segurança e a tranquilidade durante as eleições municipais neste domingo, homens e mulheres das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional vão estar nas ruas de 420 cidades em 15 estados do país.
Eles vão atuar para prevenir crimes eleitorais, além de fazer a segurança em estradas, locais de votação e de apuração.
Cidades e locais como aldeias indígenas em 15 estados vão contar com apoio de 25 mil homens e mulheres das três Forças Armadas. O ministro da Defesa disse que casos como o assassinato de um candidato a prefeito na cidade goiana de Itumbiara preocupam e destacou que os números de localidades atendidas e de militares empregados na operação podem subir na medida em que haja novas solicitações do Tribunal Superior Eleitoral. Nesta sexta-feira, Raul Jungmann detalhou a atuação das Forças Armadas durante as eleições.
Vão ter tanto na votação como apuração, a presença do contingente das Forças Armadas, lembrando sempre que a atuação das Forças Armadas nas eleições se dá em dois eixos. Um eixo é o eixo segurança, que é garantir a ordem e a tranquilidade no processo de votação, não é? E apuração. O outro eixo é o chamado eixo logístico, que já também me referi, que é exatamente apoiar no transporte de pessoas, de material, de recursos, de urnas.
Além dos militares, equipes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública vão trabalhar para ajudar a garantir a realização das eleições. A atuação envolve a prevenção e repressão a crimes eleitorais, além da segurança em estradas e regiões eleitorais. Reportagem João Pedro Neto.
Brasil e Estados Unidos começaram a discutir uma parceria na área de segurança.
Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o uso comercial pelos Estados Unidos da base de lançamentos de foguetes de Alcântara, no Maranhão, e o desenvolvimento conjunto de um produto na área de defesa pelos dois países fazem parte desta cooperação.
Colocamos também para discussão a possibilidade de que nós tenhamos um processo de reconhecimento mútuo e de certificação mútua que facilitará o comércio entre os nossos países, tanto Brasil como Estados Unidos. Esperamos aqui encontrarmos mecanismos de acesso ao mercado americano de produtos de defesa, que indubitavelmente é o maior que existe no mundo.
O ministro falou também sobre a possibilidade de acordos com os norte-americanos para monitoramento das fronteiras brasileiras e da Amazônia, além de projetos estratégicos em que o Brasil possa participar.
E agora a gente volta a falar do evento que o presidente Michel Temer participou em São Paulo. Depois do presidente Temer, falaram no evento outros integrantes da equipe econômica do governo.
O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, ministro Moreira Franco, secretário Moreira Franco, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falaram sobre as medidas que o governo federal vem tomando para aumentar o interesse de investidores no país.
A gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Leonardo Meira, que está lá neste evento e traz os detalhes para a gente aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Luciano. Moreira Franco, ele destacou a alteração nas regras dos leilões de concessão no setor de infraestrutura, como portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e óleo e gás. Agora, os investidores têm mais prazo para conhecer aí os detalhes dos projetos e os editais também vão ser publicados em inglês e espanhol, e só concessões que têm autorização ambiental prévia vão ir para a disputa. O secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos afirmou que o ambiente de negócios no país já melhorou para os investidores.
Não só pela conquista da confiança, mas sobretudo pelo fato de que nós estamos com regras que falam com muito mais naturalidade ao mercado, tanto do ponto de vista do financiamento, quanto do ponto de vista do arcabouço jurídico e regulatório, em que as partes saberão que há segurança, que os contratos serão respeitados. Nós queremos aproveitar o que deu certo, usar todo o talento, toda a capacidade criativa nossa, do brasileiro, melhorar essas coisas, essas regras que deram certo e avançar com elas.
É, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele disse que a recessão econômica se deve muito à crise de confiança na capacidade de financiamento do Estado brasileiro. Só para se ter uma ideia, entre 2008 e 2015, os gastos públicos cresceram 3 vezes mais que o produto interno bruto PIB. Por isso, de acordo com o ministro, é fundamental a aprovação da proposta de emenda constitucional que limita o crescimento das despesas públicas. Segundo Meirelles, a medida já auxilia na retomada da confiança dos investidores.
O fato de que isto já está em andamento no Congresso já faz com que a expectativa já melhore, que a economia já comece a dar sinal de recuperação. É muito séria ainda a situação, a economia continua em recessão, mas a queda começa a se estabilizar e muitos setores já começam a dar indicadores de que podem já estar no início do processo de recuperação, que deve se confirmar e se consolidar no próximo ano.
A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, também falou com os empresários. Ela lembrou que na próxima semana o banco vai anunciar as novas condições para os leilões de energia. De São Paulo, Leonardo Meira.
E entre as prioridades do programa de parceria de investimentos estão projetos de saneamento básico.
Recursos do BNDES vão ser aplicados para levar água tratada e coletar o esgoto de milhões de pessoas em todo o país.
Saneamento básico, direito assegurado à população, que envolve um conjunto de serviços como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e destinação do lixo. A falta dele é um dos principais fatores que afeta a saúde pública mundial. Pode causar doenças como dengue, zika, hepatite e diarreias. E também é causa da degradação do meio ambiente, com a contaminação do solo e das reservas de água. O setor é um dos focos do programa de parcerias de investimentos do governo federal e a aplicação de recursos nessa área, na avaliação do diretor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Marcelo Teixeira, tem grande retorno.
Investir em saneamento é investir em saúde. Se você não tiver abastecimento de água e se não tiver um eficiente sistema de coleta de esgoto, a sua população tem um risco muito grande de contrair doenças de veiculação hídrica.
Estima-se que hoje, pelo menos 35 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água e que cerca de metade da população não é atendida pela coleta de esgoto. Problema que o ajudante de obras Francisco de Assis, morador do Distrito Federal, conhece bem.
A gente usando fossa, no máximo é 4 meses para ela encher. Se não botar um pipa para esgotar ela, ela retorna tudinho para os banheiros novamente, para as pias. Só causa doença para
a
gente.
A projeção é que sejam necessários pelo menos 300 bilhões de reais em investimentos para universalizar o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto no país. E o governo federal quer atrair recursos privados por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para ajudar a garantir o acesso da população a esses serviços. É o que afirma a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos.
O saneamento tem uma enorme taxa de retorno social, porque estamos falando de saúde pública, produtividade do ensino, produtividade do trabalho. O saneamento, ela é uma atividade que tem todos os benefícios sociais e, além de tudo, ela tem rentabilidade privada.
O modelo em estudo é a concessão desses projetos à iniciativa privada, com financiamentos de até 80% do BNDES. No primeiro momento, as prioridades são os serviços prestados pelas empresas de abastecimento e saneamento do Rio de Janeiro, Pará e Rondônia. Segundo a presidente do Banco de Desenvolvimento, a ideia é ampliar as parcerias com outros estados.
O nosso parâmetro, nosso objetivo é buscar a universalização do serviço.
O BNDES vai apresentar aos demais estados o apoio que pode ser dado no processo de concessões, desde a contratação dos estudos até a assinatura final do contrato. Reportagem João Pedro Neto.
7:14.
Um aplicativo do Ministério da Justiça tem ajudado a polícia na recuperação de carros roubados e prisão de pessoas foragidas.
Com o Sinesp Cidadão, qualquer pessoa pode digitar uma placa de um carro e o nome de uma pessoa e descobrir se existe alguma irregularidade para ligar para a polícia.
Em 3 anos, mais de 320 mil veículos foram recuperados e quase 70 mil foragidos foram presos.
Um aplicativo para celular que permite à população digitar o número da placa e identificar se o carro é roubado. Permite também descobrir se há alguma ordem judicial de prisão em nome de uma pessoa. Esse é o Sinesp Cidadão, que já ajudou a recuperar mais de 320 mil veículos roubados no país nos últimos 3 anos. Também foram cumpridos 69 mil mandados de prisão de pessoas foragidas. Quase 9 milhões de brasileiros já baixaram o aplicativo. É o que afirma o diretor de pesquisa, análise e desenvolvimento da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Rogério Carneiro.
Diariamente a gente recebe relatos de pessoas que viu um veículo suspeito na porta de casa ou estacionado há muito tempo em um determinado local e faz as consultas dos veículos realmente tem situação de furto e roubo. E justamente através desse tipo de atitude que o aplicativo está tendo um resultado fantástico, assim, que superou todas as nossas expectativas.
E não é só a população que usa o aplicativo. Os policiais também utilizam a ferramenta. Como conta o porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal, Michelo Bueno.
Com o SINESE Cidadão, a gente consegue verificar se o veículo ele é furtado ou roubado, se ele tem alguma pendência em relação a crime. E com isso facilita a abordagem policial, porque antigamente a gente tinha que consultar via rádio. Então demandava um certo tempo. E com esse programa, agiliza o trabalho da Polícia Militar.
O SINESP é gratuito e pode ser baixado em celulares e tablets ou acessado por computadores. Ele está disponível 24 horas por dia em qualquer lugar com acesso à internet. E também para as plataformas Android, iOS e Windows Phone. Após fazer a consulta, caso verifique se tratar de um carro roubado ou de um fugitivo, a pessoa deve ligar para a central 190 e fazer a denúncia. Com o sucesso do aplicativo, o governo já trabalha em duas próximas ferramentas. Uma vai permitir encontrar carros roubados em todos os países do Mercosul. E a outra vai disponibilizar fotos e dados de pessoas desaparecidas. Reportagem Alessandra Bastos.
Do Brasil. O Brasil é o terceiro colocado no ranking de países da América do Sul que mais usam fontes renováveis para gerar energia.
E entre os exemplos de fontes renováveis estão a eólica, gerada pela força dos ventos, a solar e a hidrelétrica, além do etanol.
No Brasil, 41% de toda a energia produzida vem dessas fontes. O primeiro lugar é ocupado pelo Paraguai, com 67%, seguido pelo Uruguai.
Os dados são do levantamento feito pelo Ministério de Minas e Energia. Dia divulgado hoje.
Pessoas resgatadas de condições de trabalho semelhantes à escravidão têm direito ao seguro-desemprego pago pelo governo federal.
De 2013 para cá, cerca de 5 mil trabalhadores foram libertados dessa situação e tiveram prioridade para receber o benefício.
Ele deu R$150 para o solteiro e R$300 para os casados. Para deixar em casa, para a família, né? Nós pagávamos tudo, até o alojamento, até a dormida, nós tínhamos que pagar. Como é que nós ia embora de lá? Cadê o dinheiro para nós ir embora? Só os capatazes montados nas mulas zona lá, e com rifle, era com pistola, facãozão, rabo de galo, assim, tudo que nós ia encarar. Não ia encarar.
Esses depoimentos foram dados ao Ministério Público do Trabalho por pessoas que foram vítimas de trabalho escravo, um tipo de exploração que ainda é praticada nos dias de hoje, quase 130 anos depois da assinatura da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão do país. Jornada excessiva, trabalhos forçados, restrição de liberdade e falta de condições de higiene. Situações em que empregados não têm direitos e patrões não têm deveres, como explica a secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, Maria Tereza Jensen.
Realmente é uma situação que fere os bons princípios, que fere os valores da dignidade da pessoa humana e que realmente não se admite mais no século XXI uma pessoa submetida a ser coisa da outra.
Trabalhadores retirados de condições semelhantes à escravidão têm direito a até 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de 1 salário mínimo cada. Só nos últimos 4 anos, quase 5 mil pessoas resgatadas dessa situação receberam mais de 8,5 milhões de reais em benefício. O coordenador de seguro-desemprego do Ministério do Trabalho, Inivaldo Lagares, destaca a prioridade que é dada a esses trabalhadores.
Os requerimentos são processados com prioridade em função da situação que ele foi retirado, de trabalho forçado, onde existe até risco à integridade física dele. E nós fazemos a inserção desses dados para liberar as parcelas o mais rápido possível para esse trabalhador. O prazo para que eles possam receber é de 12 dias a partir da data do requerimento.
Para os exploradores, esse é um crime que custa caro. Eles são obrigados a pagar todos os direitos trabalhistas, recebem multas e estão sujeitos a pena de 2 a 8 anos de reclusão. Já os trabalhadores libertados recebem proteção temporária em abrigos, capacitação profissional e são incluídos em projetos sociais do governo federal. Tudo para que não voltem mais à condição de trabalho degradante.
Oi, quando eu me deitei na redezinha lavada pela minha mãe, eu chego a respirar aquele alívio. Quando eu me acordei no outro dia seguinte da minha cidade, eu olhava para um lado, olhava para outro, tô salvo.
Reportagem Ney Pereira.
Voz do Brasil.
Os eleitores que estiverem em viagem de avião e não puderem votar vão poder justificar o voto em 11 aeroportos administrados pela Infraero.
Os aeroportos que vão contar com unidades dos tribunais regionais eleitorais são os de Belém, Vitória, Salvador, Recife, Teresina, Aracaju, Fortaleza, Maceió, Goiânia, Cuiabá e Porto Alegre.
Os postos vão funcionar das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde.
7:20.
Na hora de escolher um lugar para conhecer, fazer uma viagem diferente, conhecer um pouquinho da nossa cultura.
No Brasil tem de tudo um pouco, até roteiro turístico da cachaça, já ouviu falar?
Pois a gente vai te mostrar, até porque é uma das bebidas mais populares do país e de tão importante é considerada patrimônio histórico e cultural do país.
Branca ou amarelinha, artesanal ou industrializada, consumida pura ou em forma de coquetel, conhecida como caninha, pinga ou água que passarinho não bebe. Seja como for, a cachaça está na história do povo brasileiro desde a colonização. O produtor artesanal de cachaça da cidade mineira de Salinas, Aldeir Xavier, relembra a lenda do surgimento da bebida. Na época dos engenhos de açúcar, os escravos que eram chibatados ficavam perto das grandes caldeiras e...
E aquela fumaça das caldeiras ia batendo com álcool, batendo no telhado e ia pingando e eles jogavam, levavam os escravos para debaixo dessa roteira lá, para arder bastante, né? E aí os escravos começavam a levantar e a tomar aquilo. De repente o escravo estava apanhando e estava sorrindo. Aí eles descobriram que era uma bebida que era bom. Eles falam isso, pode ter fundamento, sim.
Na produção artesanal, a estocagem é feita em barris de madeira. A qualidade do recipiente e o tempo em estoque é que vão definir a cor, suavidade e o gosto da cachaça. E tudo isso é muito brasileiro, como explica o diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, Carlos Lima.
Eu acho que a cachaça hoje ela pode ser considerada um símbolo da cultura brasileira, pelo fato de ser uma bebida produzida de norte a sul do país e trazer também essa regionalidade de cada parte do Brasil onde é produzida a cachaça.
Hoje no Brasil são produzidas mais de 4 mil marcas de cachaça. Considerada patrimônio histórico e cultural do país, a bebida é muito procurada pelos turistas estrangeiros. De acordo com o coordenador geral de produtos turísticos do Ministério do Turismo, Cristiano Borges, a cachaça inspira roteiros turísticos em diversos estados do Brasil.
Nós temos diversos roteiros no Brasil criados em torno do produto, né? Não só nos maiores produtores, né? Minas Gerais, Pernambuco, como no Brasil inteiro você encontra roteiros ou pelo menos atrativos voltados para a cachaça.
Um exemplo é o Circuito Turístico de Cachaça de Minas Gerais, que reúne os municípios de Salinas, Taiobeiras, Rubelita, Fruta de Leite e Indaiabira, com o objetivo de promover a produção da bebida. A iniciativa foi divulgada recentemente na Casa Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e, de acordo com a idealizadora do projeto, Priscila Xavier, proporcionou uma experiência diferente aos turistas estrangeiros.
Eles não tinham degustado a cachaça pura ainda, eles não tinham essa noção que uma cachaça é diferente da outra, que são madeiras diferentes. Então, quando eles tomavam uma cachaça de bálsamo, envelhecida no bálsamo, e uma na de umburana ou na de jequitibá, eles viam que a cachaça ela tem um paladar diferenciado de cada madeira. Não é só aquela cachaça que é servida na caipirinha, que a maioria dos estrangeiros estão acostumados.
Atualmente, o Brasil possui quase 2 mil produtores de cachaça devidamente registrados, que produzem cerca de 800 milhões de litros da bebida por ano. Reportagem Natália Koslick.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Controle de gastos. Em evento com empresários, presidente Michel Temer defende teto de despesas do governo para retomar o crescimento e manter políticas públicas.
Polícia Federal, Força Nacional e Forças Armadas vão atuar nas eleições neste domingo para garantir segurança em locais de votação e apuração.
Direito garantido. Pessoas resgatadas de condições semelhantes à de trabalho escravo têm prioridade para receber seguro-desemprego.
Este foi o noticiário do Poder Executivo. uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.